Você gosta de viajar? E como você planeja suas viagens? Você coloca museus? Você procura visitar galerias? Como você aproveita arte nas suas viagens? Hoje eu trouxe uma convidada muito especial para conversar sobre esse assunto com a gente. Você está no Conversa sobre Artes Visuais e eu sou a Karina Sérgio Gomes e recebo hoje a Júlia Gouveia. A Júlia é repórter de viagem há 13 anos. Ela tem uma conta no Instagram, @juliagouveinha, em que ela fala sobre viagens, dá dicas de como você pode aproveitar melhor a sua viagem. Nada de marmelada, aquelas dicas jabá de influencer. Ela dá dica de verdade. Então eu trouxe a Júlia hoje para conversar com a gente sobre isso. Como aproveitar arte numa viagem? Júlia, se apresente para o grande público, porque ele quer te conhecer.
Oi, gente, meu nome é Júlia Gouveia, eu sou jornalista especializada em viagens, eu trabalho com isso já há 13 anos, exatamente, mais de uma década. Já trabalhei em diversas publicações, mas principalmente na revista Viagem e Turismo, da Editora Abril, onde eu fui repórter por 5 anos, quando ela era líder de mercado, uma das mais respeitadas do meio. Atualmente eu trabalho como jornalista freelancer, né? Faço freelas para diversas revistas de turismo, inclusive revistas de bordo, como a da Azul, da Latam, da Avianca, enquanto a Avianca existia ainda, né? Vai saber. E também, recentemente, comecei a dar dicas de viagem no meu Instagram. Eu posto sobre as minhas viagens e qual eu posto muito nos stories. Quando eu faço viagem, eu faço meio que um vlog assim, das viagens, vou mostrando. No feed eu posto dicas. Enfim, tem a viajar é o assunto que eu gosto de falar.
E como se programar e aproveitar mais os museus e as instituições de arte do lugar para onde você for? Como fazer isso?
Essa pergunta de como se programar, digamos assim, é a pergunta de US$1 milhão, porque toda viagem depende de um planejamento. Entendeu? As pessoas hoje têm muito acesso, a gente tem informação, blog, na internet, né? Mas as pessoas têm um pouco de preguiça de fazer o planejamento da viagem. E ela é fundamental, porque você precisa saber antes o que você vai encontrar para saber se você tem interesse em ir naquele local ou não. Eu acho que é muito importante um planejamento prévio, sabe? Antes de viajar, você tem que fazer a lição de casa. Você tem que entrar no Google, no Wikipedia, nos blogs especializados, procurar guias, ver quais são as indicações e dentro daquilo, você descobrir o que vai mais te agradar. Não vá porque é um ponto turístico obrigatório. Vá porque aquilo vai te agregar alguma coisa. Né? Eu acho que isso é o fundamental. Além do City Pass, né, que vão te dar mais desconto, também tem muitos museus que têm dias de graça, que você consegue ir num dia X, no horário Y, e a entrada é de graça, então você também consegue economizar. Eu acho meio roubado esses dias de graça, porque sempre as filas são absurdas. Mas enfim, são coisas que você só vai descobrir se você se programar com antecedência.
E qual o melhor horário? Você acha que é assim que abre, mais à noite, mais perto de fechar, porque aí já vai começar a esvaziar? Qual a sua indicação, assim, de horário para visitar um museu?
Olha, melhor período, eu tenderia, de uma maneira bem generalista, dizer que pela manhã. Eu acho que o melhor horário para você conhecer um museu famoso, concorrido, disputado, é, tipo, tentar ir no primeiro horário. Porque as pessoas costumam chegar depois das 10, 11 horas, tá aquela muvuca infernal. Então, quem chegou mais cedo consegue pegar algumas horas um pouco mais vazio, né? Mas eu acho que, de novo, entra na questão do planejamento de você pesquisar sobre o local, porque de repente você pode adotar outros tipos de estratégia. No Vaticano agora, eu pensei nisso, né? Porque o que acontece? Geralmente as pessoas que vai ao Vaticano, ela visita os museus do Vaticano e depois vai lá visitar a Basílica de São Pedro. E pelo que eu percebi, o que a maioria faz? A maioria das pessoas vai primeiro ao museu, vai na parte da manhã no museu e depois na parte da tarde, fim da tarde, vai para a Basílica. Então eu fiquei pensando, de repente, se você inverter essas ordens, você primeiro vai para a Basílica e depois vai para o museu, de repente você pega o museu um pouco mais tranquilo. Mas, não sei, essa é só uma teoria minha, porque quando eu fui agora para Roma, tava tão cheio de gente, tinha tanto turista, mas tanto turista, que eu acho que qualquer horário vai estar cheio, né? Então, mas de repente, assim, você pode adotar algumas estratégias e tal, né? E eu também recomendo fortemente você evitar dias de museu de graça, porque são os dias que mais lotam o museu, e você, ou senão você tem que ficar horas na fila para conseguir entrar. Então, eu acho assim, você tá numa viagem, sério que você vai querer passar horas da sua viagem, do seu dia da viagem numa fila? Não, né? Você tá lá, morre lá com seus 20 dólares, 20 euros pra entrar. E paciência, né? Esse é o custo turista.
E qual número de museus você acha o ideal para visitar por dia? Tem gente que quer aproveitar ao máximo aquela viagem e visita dois, três museus, fazendo tudo muito depressa. Você acha isso recomendável? Quantos museus você recomendaria, ou instituições de arte você recomendaria que uma pessoa visitasse por dia numa viagem?
Nossa, museu é muito cansativo e acho que as pessoas não se dão conta disso. Eu, quando incluo o museu na minha programação, geralmente eu incluo, eu deixo o dia inteiro para o museu. É, porque eu acho loucura você querer conhecer o museu em 3, 4 horas, dependendo, obviamente, né? Mas, assim, geralmente os mais famosos são monstruosos. Eu sempre reservo um dia inteiro para fazer aquele museu. Em Washington, por exemplo, que é super famoso porque tem milhares de museus naquela cidade, eu tinha poucos dias, então eu tava naquela expectativa de conseguir fazer dois por dia, mas é impossível. Impossível. Até porque os horários de museus eu também acho eles muito restritivos. Geralmente eles funcionam das 10, 9 às 5, 6 da tarde, né? Então, assim, você não consegue nem chegar muito mais cedo para poder aproveitar e nem ficar até muito mais tarde, né? Então, realmente acaba matando. Eu acho, assim, que é loucura você querer fazer mais de um museu por dia, ou mais de. Ou museu e mais uma outra atração. Mas aí também. Porque, assim, né? Ou você vai para conhecer o museu direito, ou não vai. Não é brincadeira de pique-esconde. Você vai lá, bate, ou, pum, entrei no Louvre, pum, saí. Não, né? Eu acho, né? Pelo menos isso.
E visita guiada no museu, o que que você acha? Você recomenda? Porque eu nunca fiz visita fora do país. Mas aqui no Brasil, se não for da própria instituição mesmo, do monitor, educador ali da instituição, eu já ouvi barbaridades. Uma vez eu estava no Inhotim e dentro da galeria da Ligiapap tinha uma pessoa guiando um grupo falando como se a Ligiapap fosse a Ligia Clark. Aliás, ele até comentou do texto Carta Mondrian, que a gente já leu aqui no episódio do Conversas, falando que aquela carta tinha sido escrita pela Ligia Papp, quando na verdade ela foi escrita pela Ligia Clark. O que você acha das visitas monitoradas, né, das visitas guiadas, e como não cair em umas roubadas?
Nossa, visita guiada em museu é meu sonho de consumo toda vez que eu viajo. Acho muito chique. Brincadeira, não, não é só de ser chique. Porque, assim, existe uma. Quando você viaja com um guia bom, né? Também tem esse porém. Quando o cara vai e consegue te explicar os detalhes do porquê daquela obra, não sei o quê. Nossa, eu acho o máximo, né? Eu sinto que eu aprendi na visita. Porque é muito mais. É muito melhor do que você só ler aquela pequena descrição que tem do lado da obra, enfim, né? Eu acho que é uma coisa que a gente não. Eu não, realmente, a gente não vê grupos de brasileiros fazendo, participando desse tour, realmente é algo que é muito restrito a outros, viajantes. Até porque, hoje em dia também é uma experiência muito cara. Eu cheguei a cotar, né, agora quando eu fui para Itália, era coisa de mais de 100 euros, para você ter um acompanhamento de um guia dentro de um museu. Se eu tiver a grana disponível, eu faço. Até porque, de novo, né, as vantagens de ser jornalista de viagens, né? Quando eu tô viajando a trabalho, é muito comum os lugares colocarem guias, colocarem profissionais especializados que vão acompanhar você. Então, é uma outra experiência. Como eu já fiz esse tipo, já tive essa sorte de ter acompanhamentos, esse tipo de acompanhamento, e já fui sozinha, cara, é outra experiência. É outra experiência. Não se compara você estar acompanhado com um guia. Quando eu fui para Roma a trabalho, eu lembro que eu fiz um passeio super exclusivo, que era visitar o Vaticano, os museus do Vaticano depois da hora que fecha com um guia especializado. Ou seja, a gente tinha um museu só pra gente. Quem já foi no Museu do Vaticano sabe que, assim, você não consegue andar lá dentro de tanta gente. Então imagina você ter aquelas salas todas para você e seu grupo de, sei lá, 20 pessoas. E com um guia que sabia tudo, 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 tudo. Cara, é um especialista, sabe explicar cada detalhe. E eu fui recentemente com o meu marido e fiz o mesmo passeio, né? Tipo, como uma turista civil normal. E, gente, não dá, é outra experiência. Realmente, eu acho maravilhoso. Se eu pudesse, eu só faria com visita guiada. Bons lugares para você pesquisar pode ser o TripAdvisor. Você vai lá, você pega o nome da pessoa, o nome da empresa e você vê o relato de outras pessoas. Então, eu acho que o TripAdvisor é sempre um bom ponto de partida para te ajudar a escolher, ver quem realmente faz um trabalho sério e tal. Pesquisar nos blogs também, ver quem que teve essas experiências. com guias e empresas que fazem tours, né? Eu sempre desconfio dos publis, né? Infelizmente, de gente que foi e paga para falar aquilo, né? Então, leia com um olhar mais crítico do que o normal, porque, né, a gente sabe que jabá tá aí e e é uma coisa que não dá mais para voltar atrás, mas eu acho que assim é só também você ler com um pouco de olhar crítico, né? E pegando, às vezes também quando você chega no hotel, você chega num hotel e você pode pegar uma sugestão com o concierge, com, né, às vezes é uma pousada, uma coisa menor, com aquela pessoa, porque é pesquisar esse do Airbnb Experience. Vamos dizer assim, eu acho que pode ser legal, como eu acho que pode ser uma baita roubada, porque no Airbnb Experience são pessoas comuns que se candidatam, a realizar aquilo, e não necessariamente ela vai ter experiência, né? Digamos que é um bico que ela faz, exatamente como é você. É a ideia do Airbnb, né? Você, tem um quarto vago, você aloca. Não significa que você vai ter um serviço de hotel pro cara. Ou um Uber, né? Não é necessariamente. O cara tá lá fazendo corrida de Uber, mas não necessariamente ele é um puta motorista experiente. Então eu acho que o Airbnb Experience também corre esse risco. Você pode realmente, às vezes, pegar alguém que seja manje muito e seja muito bacana. É como você pode pegar, sei lá, um cara que pegou todas as informações no Wikipedia e tá lá fazendo um tour. Eu acho que é importante você ler os reviews, sempre ler. Pra mim, o review é a melhor coisa da internet, né? Você lê tudo e você vai poder tirar a melhor impressão. Mas assim, mesmo assim, desse negócio de review, eu também já caí um monte de roubada. Entendeu? Porque acho que às vezes as pessoas têm uma tendência a amar tudo. A pessoa não faz. Eu acho que as pessoas faltam um pouco de crítica. Então a pessoa vai no restaurante só porque ela foi lá, ai, é maravilhoso. Ai, vou conhecer um guia só porque o guia foi simpático. Ai, ele é maravilhoso. Mas isso às vezes não qualifica ele como com um bom conteúdo, com uma boa didática, né? Enfim, eu acho que é pesquisando e é um trabalho de formiguinha. Por isso que eu falei que é de formiguinha, né? Porque você vai realmente garimpando até achar a informação que seja mais completa para você. Ah, e um detalhe importante. Não sei se vale para todos os lugares do mundo, eu não sei como é que funciona, mas a grande maioria, as pessoas só podem trabalhar como guias quando elas são certificadas, ou pelo próprio museu, ou por um órgão de turismo local. Você não pode chegar na Itália, por exemplo, todo cara que era guia, ele tava com cartão de identificação. Você não pode chegar lá, ah, eu li muito sobre o renascentismo, deixa eu explicar aqui para você. Não é assim que funciona, né? Então também você tem que ver se a pessoa é certificada, né? Se ela tem autorização para aquilo. São coisas para você ficar atento.
Na Europa, nos Estados Unidos, no entanto, existem os audioguides que você pode usar, né? Pagar uns 10, 5 euros, 5 dólares a mais ali e usar. O que que você acha dessa possibilidade quando você não pode pagar por um guia? Talvez seja um pouco mais caro um audioguide, né? Pensei agora.
Agora, quem não tá com grana para bancar esses tours privativos, eu acho os audioguides uma super saída. Eu fiz isso agora na minha viagem mais recente. Sempre faço, né? O problema é que também eles geralmente eles cobram. Acho muito sacanagem cobrar por audioguide, né? Porque você já tá. Geralmente você já tá pagando uma entrada cara, né? E você ainda cobrar pelo audioguide é sacanagem. Mas eu acho que é uma super alternativa. Você consegue apreciar, eu acho que o seu entendimento sobre aquilo que você está vendo é muito superior, né? Existem também outras alternativas, né? Hoje em dia, existem audiobooks que você pode baixar, guias de viagem que oferecem esses audioguias que você paga um valor, enfim, que você pode colocar no seu celular e você vai ouvindo também. Existem outras alternativas, né? Infelizmente, acho que a grande maioria é inglês, então você também precisa saber o idioma para conseguir aproveitar. Mas eu acho o audioguia uma super alternativa. Até porque é uma outra coisa que eu esqueci de falar. Dependendo do museu, não são só as obras que são relevantes. Às vezes é um prédio histórico, às vezes é um prédio importante. Então, o audioguia, né, ou um guia, se você tiver num tour privativo, pode te ajudar, né? Se você tem esse material extra, né, de apoio, pode te trazer mais esclarecimento. Ou se não, usa a velha tática do você vê um grupo passando e você só fica assim ouvindo de butuca o que eles estão falando para absorver o conhecimento. Aliás, assim, né, isso é quando você tá no museu sozinho e você vê um grupo e você vê o cara explicando, você vê todo mundo em volta olhando, ou querendo absorver. Ou seja, todo mundo sente falta de ter um conteúdo extra para poder compreender aquele museu, poder compreender aquela experiência, porque não é fácil. Seja um museu de arte, seja um museu de ciências, um museu de história. Isso é uma crítica que eu faço aos museus. Eu acho pobre, o conteúdo de ajuda. O conteúdo de suporte, né? Tudo bem, o cara tem lá um Picasso, incrível. O cara tem lá uma múmia do Egito, maravilhoso. Mas como é que você vai fazer aquele público entender aquele conteúdo? Não adianta só você colocar a múmia lá. Se você não sabe como. Pô, quem que era aquela múmia? Não sei se você. Quem que era a múmia? Como que ela foi achada? Como ela foi descoberta? Porque, e geralmente, eu sou aquele tipo que leio. Eu adoro. Então eu sempre leio as plaquinhas. E mesmo eu, que sou uma pessoa que leio muito, que gosto de ler a informação. Muitas vezes eu não consigo absorver a informação, porque é chato demais. É um texto burocrático, é um texto que você não consegue tirar aquele conteúdo. Então, eu acho que todo material extra ajuda, né?
Agora vamos fazer uma perguntinha polêmica, porque a Júlia, minha gente, embora visite muitos museus, ela não é muito fã da atração, né? Ela não gosta muito de visitar os museus. Então, Ju, além dos museus, assim, como você pode se conectar com arte viajando? Quais essas outras formas? Arquitetura, grafite? O que você sugere se uma pessoa não gosta muito de ficar confinada muitas horas dentro do museu?
Pois é, né? Olha só quem você foi escolher para fazer um podcast sobre visita de museu, né? Uma pessoa que não gosta de museu. Mas assim, gente, vamos lá. Não é que eu não goste de museu. Às vezes eu acho meio chato. Sendo bem sincera, porque eu realmente tenho uma certa. Museu de arte, principalmente, para mim é muito difícil. Eu não sinto que eu não tenho o conhecimento necessário para absorver o conteúdo daquelas obras. Eu não. Mas eu vou, porque meu trabalho pede isso. Eu preciso conhecer aquele local, que geralmente é um ponto turístico muito importante. Então eu preciso conhecê-lo bem para poder indicar para a pessoa qual que é o melhor horário para ir. É melhor começar pelo lado A, pelo lado B, enfim. Bom, se você, como eu, uma pessoa assim que não curte muito museu de arte, realmente, hoje em dia, eu acho que a arte está cada vez mais democrática, né? Ela não está mais confinada só nos grandes museus intelectuais e galerias de arte. Hoje você vai nas grandes cidades, principalmente, ela tá por todo lado, né? Tanto que você vê o sucesso dos grafites, né? Hoje você vai no Beco do Batman aqui em São Paulo, você vai ter que pegar a fila lá para tirar a famosa foto com as asinhas, né? No mural das asinhas. O próprio Gêmeos, né? Que estão em paredões aí, mundo afora, né? Então. E outra coisa, né? Eu também acho que as cidades você vai andando, você. E aí eu falo, acho que de várias formas de arte, né? Não só artes visuais, né? Você. Arte de rua de cada lugar diz muito sobre aqueles lugares, né? Então, você às vezes vê um cara fazendo uma pintura incrível numa rua, e você vê um cara cantando uma música ou fazendo uma. Sei lá, né? Eu acho que realmente você não precisa estar confinado num museu. Museu para poder ter acesso a isso, né? O Miami, por exemplo, o bairro lá, o Wynwood, que é no design, perto do Design District, que também foi uma área nova, era uma área completamente degradada da cidade, abandonada, e na última década eles revigoraram e fizeram o bairro das artes, as galerias de arte migraram para lá, mas assim, você vai andando pelo bairro. Tem várias paredes, vários murais que sempre estão se renovando. Você pode fazer tours de grafite, né, nesse bairro. Que legal! De repente você vai, você faz um. Eu nunca fiz, mas eu vi uma menina fazendo. Então era um. Não sei qual que é o termo correto. Não sei se é politicamente correto chamar de grafiteiro ou chamar de artista de rua, não sei. Mas enfim, ele ensinava as pessoas lá no meio do bairro de Miami a fazer uma obra no estilo grafite. E tal, tipo, você pode entrar em contato de diversas formas. Realmente, você não precisa ficar restrito a um museu.
Aproveitando então o assunto, né, de quem não gosta muito de ir no museu, tal, vamos fazer uma pergunta polêmica. Então, essa pessoa que não gosta muito de museu, nunca foi ao MASP, por exemplo, em São Paulo, não visita o museu na sua própria cidade, mas quando vai viajar, quer entrar em todos os museus, ver todas as exposições e tirar selfie na frente de todos os quadros. Você acha que isso é bacana? Você acha que isso vale a pena? Se você não gosta de visitar um museu, se você não gosta desse tipo de ambiente, se você não frequenta esse ambiente dentro da sua cidade, vale a pena quando viajar entrar nesse, colocar isso, esse tipo de atração na sua programação?
Uau, polêmica! Então, para mim, Cássia, tocou no ponto crucial. Eu acho ó. Que eu acho? Quem nunca foi no MASP, mas não, toda vez que vai para Nova York não perde o MoMA. Eu acho ó, me desculpa, entendeu? Isso é uma coisa que eu me questiono muito. Por exemplo, eu tô falando super contraditória, porque eu acabei de falar que eu não gosto de museu, mas eu vou quando eu tô viajando. Mas eu tenho a licença poética de que é por causa do meu trabalho. Eu preciso conhecer aquilo que eu vou indicar, que eu vou escrever sobre, né? Então, mas eu deixo de ir em vários museus porque eu sei que aquilo não me interessa. Quando eu tô viajando. Então eu acho que, de novo, é quase uma terapia isso daqui que eu vou falar, né? Eu acho que o autoconhecimento é tudo. Eu acho que você tem que, quando você tá fazendo uma viagem, montando um roteiro de viagem, e você realmente é uma pessoa que genuinamente tá fazendo aquilo porque você gosta, não porque você quer ficar postando no Instagram que você tá em Miami, Paris ou Nova York, eu acho que você tem que ser muito sincero com o que você gosta, né? E então, assim, se você não é uma pessoa que costuma frequentar museus, por que que você vai incluir museus na sua viagem? Eu não consigo entender a lógica disso, entendeu? Eu acho que existem alguns museus que são verdadeiros pontos turísticos, tipo o Louvre. O Louvre é parte muito importante da experiência de viver Paris. Então, assim, eu até entendo, mas aí eu acho burrice, entendeu? Eu acho burrice você perder horas preciosas do seu dia para ir num lugar que você não vai conseguir guardar nenhuma memória sobre aquilo, né? Eu acho que não vale a pena. Eu acho que as pessoas têm que parar de serem manada. Olha, estamos sendo polêmica aqui, cara. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que saberem o que elas gostam para poder decidir se elas vão querer ir naquele lugar ou não. E sabe, eu acho que não tá com nada isso daí de você ficar. Sabe, é exatamente a praga de hoje em dia. Você vai num museu e aí você vê a. E você vê a pessoa lá, tipo, no Louvre. Você vê aquela horda de pessoas, 1.000 pessoas em volta da Mona Lisa, todo mundo tirando selfie. Entendeu? Todo mundo tirando foto da Mona Lisa com o celular. Ou seja, a pessoa tá diante de uma obra, tipo, de uma das obras mais importantes da humanidade. Ela tá de frente para essa obra, mas ela não está vendo com os próprios olhos. Ela tá vendo por meio de uma tela. Entendeu? Foi engraçado. A gente foi agora nessa viagem para Itália, a gente foi no na Galeria dell'Accademia, que é onde está o Davi, né, do Michelangelo. E é de novo, entendeu? Você vê 30 as pessoas, todo mundo querendo tirar selfie do lado. Eu tirei também, gente. Confesso. Não resisti. Mas você vê ali as pessoas chegam, elas ficam do lado da escultura e vão embora. Elas não admiram, elas não ficam lá olhando aqueles detalhes maravilhosos daquela escultura, que é uma coisa incrível, uma coisa que você fala, caramba, né? Tipo, uma das maiores obras da humanidade. E você menospreza desse jeito. Eu acho uma falta de respeito até. Então, eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas precisam ser sinceras e descobrir. E, puta, eu gosto, eu não gosto, eu vou, sabe? E paciência, se você não. Ah, tudo bem, se você não foi no Louvre, ok, ótimo. Com certeza você fez alguma coisa que te acrescentou e que te fez feliz naquela viagem. Uma coisa que eu tenho percebido muito nas minhas viagens é que realmente brasileiro não costuma visitar muito museu. Às vezes você tá no museu, numa cidade super turística, que é invadida por brasileiros, sei lá, como Nova York, e você dificilmente vai escutar português dentro do Metropolitan, do MoMA, do Guggenheim, enquanto você dá um passo pra rua e tem uma loja da Forever 21, você só vai ouvir brasileiro falando. Então eu acho assim, eu acho duas coisas. Primeiro, eu acho uma pena que a gente não seja um tipo de viajante que não dá valor à cultura. Então você não visita o museu na sua cidade, mas você também não visita quando você viaja. E sua viagem basicamente se resume a compras. Eu acho que quando deu esse boom da economia brasileira, é que o brasileiro começou a viajar para comprar e virou aquela febre. Não, eu vou para Miami fazer enxoval, vou para Orlando para fazer compra. Os brasileiros assumiram essa persona muito consumista e hoje o brasileiro basicamente só viaja para fazer compra. É impressionante. Não importa qual lugar do mundo você esteja, você vai ouvir português em alguma loja. Dentro de alguma loja de departamento, de loja de desconto, outlet, loja cara. E aí você vai num museu, você não escuta uma pessoa falando português, entendeu? Então eu acho isso triste pelo fato de cada vez menos a gente ser um país que pensa em cultura, né? Devido a tudo que tá acontecendo e investe, e as pessoas têm cada vez menos interesse mesmo, né? Mas por outro lado, eu acho que tá de acordo com o que eu falei. Eu acho que a pessoa, quando ela viaja, ela realmente tem que fazer aquilo que vai fazer ela feliz. Entendeu? Que vá, ela não tem que ir por obrigação. Se ela é uma pessoa que quer ir para fazer compras, deixa ela o dia inteiro na H&M. Beleza, tá tudo certo. Melhor do que ela ficar lá no museu, fazendo número, ficando na frente de uma obra, enchendo o saco, ficar conversando no museu, ficar, sabe, só tirando selfie, ficar atrapalhando quem tá lá realmente querendo aprender, querendo apreciar alguma coisa. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu posso dizer de olhos fechados para você. Brasileiro, cada vez menos você vai encontrar ele dentro de museu. Você quase não escuta português hoje dentro dos grandes museus do mundo.
Mas você acha que também, se a pessoa, enfim, só visita o museu quando viaja, quando viajou, visitou o museu, essa pode ser uma forma de você se aproximar desse universo e depois, quando você voltar de viagem, você passar a frequentar os museus da sua cidade? Você, por exemplo, já teve algum museu que você foi, que você achou, putz, isso é muito bacana, então eu acho que eu gosto mais desse tipo de arte, enfim, até como você disse, um autoconhecimento, até também nessa questão de se conhecer e às vezes perceber que você gosta mais de uma coisa ou não. Teve algum momento que foi uma surpresa para você que não gosta muito de visitar os museus, assim, que você fala, pô, gostei muito desse museu, isso foi surpreendente, quero voltar?
Cara, na verdade, eu tenho uma pergunta, uma resposta oposta à pergunta que você fez. Foi depois de ir em muito museu de arte contemporânea que eu descobri o quanto eu não gosto de artes visuais. O quanto eu acho chato ir em museu de artes visuais. Eu preciso, sabe, muitas vezes eu via com aquela mentalidade, ah, não, tô em Nova York, eu preciso ir no MoMA, preciso não sei onde, não sei o quê. E tipo, depois de muitas vezes e achar chato e ficar contando os minutos para ir embora, é que eu percebi que eu não precisava estar ali, entendeu? Que eu não devia estar ali, porque aquele tipo de arte não me diz, para mim não me diz nada, de novo, não porque eu não acho que vale, é porque eu acho que eu não tenho repertório. Então, eu acho que para mim foi o contrário. Depois de ir no MoMA, eu também fui num em Roma, que chama, acho que Maxi, que o prédio foi feito por aquela arquiteta iraquiana, como ela chama, Zaha Hadid, ela morreu. Enfim, eu fui também a trabalho, de novo, tava pautada para fazer uma reportagem sobre aquele local. Mas, gente, eu não sei, eu não consigo absorver aquele. Eu falei, gente, quando eu não preciso vir, eu não preciso ir, eu não consigo entender. Então, não é algo que esteja me acrescentando. Então, eu não vou. Por outro lado, por exemplo, quando já meio que sabendo desse um pouco, digamos assim, meu pode de museu, eu quando fui para Florença, eu tava meio assim, puta, não vou na galeria do Uffizi, a galeria Uffizi ou na galeria dell'Accademia, que são assim considerados alguns dos museus mais importantes do mundo. Enfim, de novo, os jornalistas, lá, eles isso, o quê. Indo no Uffizi e vendo várias obras renascentistas, eu me descobri ali um pouco naquele tipo de arte. Eu percebi que aquela arte, para mim, ver aqueles quadros renascentistas, né, que eles são muito mais realistas, eles são cenas, né, diferente de uma obra de arte abstrata. Aquilo me diz mais, me tocou, eu me senti aprendendo, entende? Então eu fiquei muito feliz, porque realmente a gente ficou o dia inteiro praticamente ali no museu, eu fui com meu marido, e foi muito legal. Então meio que eu tirei um pouco aquele ranço que eu tava de, ai, museu, ai, eu não gosto, aquele preconceito que eu tava, né? Então, às vezes, eu acho que é importante você visitar para você descobrir o que você gosta e o que você não gosta.
E para encerrar, mesmo sabendo que você não gosta de museus, me conta quais são os seus museus favoritos.
Os museus que eu mais gostei de ter visitado. Eu acho o Metropolitan de Nova York uma coisa assim incrível, realmente. Você tem que reservar um dia inteiro para ficar ali dentro, porque o conteúdo dele é muito rico. E você tem desde a parte. Ele é um museu que mistura um pouco de história com arte, né? Então tem os grandes nomes de arte, Picasso, Monet, blá, blá, toda essa galera aí. E também tem artefatos históricos, né? Tem múmias, armaduras medievais, esculturas também. E é um museu muito lindo, sabe? Ele é amplo, ele é bonito, ele tem piso de mármore. E ele é muito, muito, muito grande. É assim, impressionante. Eu fui já, acho que duas ou três vezes nele e não vi todo o conteúdo, pra você ter uma noção de quão grande ele é, né? Outro museu que eu sou apaixonada são os museus do Vaticano, porque é muita ostentação. Brincadeira. É inacreditável aquela opulência. É tudo muito rico, assim, rico no sentido de adornado. É tudo muito adornado, é tudo. Parece que cada detalhezinho daquele museu foi pensado. E eu não sei se isso é bem interessante. O acervo do Museu do Vaticano, ele foi todo doado por papas, né? Então são acervos da igreja. Então ali tem algumas. E a igreja, durante muitos anos, ela financiou, né? Ela financiou os grandes artistas, Da Vinci, Michelangelo, né? Então é muito impressionante aquele acervo que você tem. E também é um museu muito cheio, muito cheio, muito cheio, realmente. É muito difícil visitá-lo, porque de tanta gente que tem. Para você ter uma ideia, teve um da agora que eu tava lá. Tinha uma hora que eu não conseguia voltar para trás por causa do fluxo de gente. O meu marido tinha ficado para trás, eu não conseguia voltar para alcançá-lo, né? E aí você vê, sabe, as pessoas estão lá por obrigação, parece, né? A grande maioria, né? Então só fica atrapalhando quem realmente quer ver o um negócio. Porque é muita gente, é muita, muita, muita gente mesmo. Ah, em Washington. Nossa, Washington, os museus lá são incríveis. É muito impressionante mesmo. Eu não fui no museu de arte deles, porque não deu tempo, a National Gallery, que é também uma das mais importantes dos Estados Unidos. Mas eu fui no museu do Holocausto, eu fui no museu do arte. Como era? Space. Ai, esqueci o nome. Air and Space, que é um museu com. O Air and Space é um museu que tem. Conta toda a história da aviação, de aviação espacial. Então tem foguete, tem avião, tem. Enfim, é um acervo assim impressionante. E americano é muito showman, né? Tudo é um show nos Estados Unidos, então assim, nada é um simples museu, tudo é muito interativo, né? Então é um outro tipo de experiência também, né? E eu fui também no Museu do Holocausto de Washington, que é uma coisa assim de tirar o fôlego, né? Também é uma experiência ali de imersão, daquele cenário do nazismo e dos campos de concentração. É um museu que eu saí abalada, saí mal depois daquele museu. E eu acho que isso é importante, acho que é legal, né? Quando ele reflete na sua vida, faz você questionar, independente se é um museu de arte ou se é um museu de história, eu acho que isso que torna rica a sua experiência de você viajar aí para um outro lugar, né? Então, quando você me pergunta, ah, vale a pena você ir no museu mesmo que você não goste, eu acho que esse é o segredo, é você descobrir algo que vá te completar, né? Que vá te. É você descobrir o que te agrada e o que você vai conseguir extrair o máximo de conteúdo possível dele.
Foi minha entrevista com a Júlia Gouveia, jornalista de viagens. Eu vou novamente recomendar que vocês a sigam no Instagram, @JuliaGouveinha. Ela dá muitas dicas de viagem, ela fala muito sobre como viajar, mala, enfim, todas as dicas que você quiser sobre viagem você vai encontrar no perfil dela. E eu também vou aproveitar para perguntar para vocês o que vocês achariam. Se a gente fizesse uma visita guiada, uma visita conversada, já que esse é o podcast Conversas, vocês gostariam da ideia? Se sim, me inscrevam no Instagram, @projetoconversas, no Facebook, @projetoconversas, e no meu e-mail, conversas.arte@gmail.com, porque eu tô pensando em sortear uma visita numa exposição para alguns ouvintes, porque a gente está completando essa semana 2.000 reproduções, ou seja, 13 podcasts que a gente fez, tem 2.000 reproduções, agora a gente tá entrando no 14º, então eu queria comemorar com vocês. E eu fiquei pensando se fazer uma visita, sortear uma visita aí a uma exposição que a gente pudesse conversar ao vivo seria interessante. Vocês gostam da ideia? Inscrevam. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo, que vocês sigam a Júlia, que vocês me sigam também nas nossas redes sociais. Eu vou deixar tudo aqui no descritivo desse podcast. E até o próximo episódio do Conversa sobre Artes Visuais. Até mais.